Audiobook Grátis apresenta. Em três pontos se divide a questão levantada pelo projeto de lei do senhor deputado por Lamego, acerca do restabelecimento do Colégio dos Nobres e destruição da Escola Politécnica, questão sobre a origem da dotação em bens da fazenda, que passou daquele para este instituto, questão da importância literária relativa entre ambos, questão de economia, quanto à despesa que faziam os estabelecimentos suprimidos pela criação da Escola, comparada com a que esta faz atualmente a nação. Principal e importantíssima chama o autor da análise a primeira. Aqui descobre ele o seu íntimo pensamento com uma singeleza e verdade evangélicas, nisto se resume, com efeito, toda a grita e matinada erguida contra a Escola Politécnica. Reconheço que é duro ver resolver em fumo a roda de nós cômodos, regalos, prós e precalços, daí nascem em grande parte os pleitos civis. Quem gozava os proventos de propriedade mal possuída, não deixa de lamentar-se, estorcer-se e raivar, quando chega o dia da justiça. Na mesma camará onde apareceu o engraçadíssimo projeto de forais, em que se dizia que a extinção deles era um roubo, devia ser apresentado outro em que se dissesse que a extinção do Colégio dos Nobres era um sacrilégio. Com o restabelecimento das ordenanças, o ciclo dos poemas herói-comicos dos donatários da coroa ficava completo, berço de púrpura e ouro para a infância bailes, esgrima e equitação para a juventude e bastão de alcaide ou capitão mor para a idade grave, eis uma vida de invejar e ao mesmo tempo de honra e glória para a pátria. Como na tempestade de Shakespeare os espíritos dançando à roda da mesa do banquete dão mutuamente as mãos, assim entre estes projetos há uma cadeia invisível, um pensamento único. Receio, porém, e receio sinceramente, que também, como no velho drama inglês, algum Ariel convertido em harpia venha e arrebate tudo, rasgando até os manténs. Mas, deixando estas reflexões tristes, que não produzem senão calunias covardes e insultos insolentes para o triste que ousa fazê-las na sinceridade do seu coração, venhamos ao primeiro ponto da questão, principal e importantíssimo segundo o autor da análise. No projeto de lei do senhor deputado por Lamego, e no parecer da Comissão de Instrução Pública, que no fim se acharão como provas, está em resumo a história da testamentaria do almirante de Castela, que formou parte da dotação do colégio, e da qual supomos que já não existe o documento original, o testamento, mas apenas uma cópia dele, sem fé pública, lançada em um livro do cartório do dito colégio. Quando o parecer da comissão foi exarado, faltavam aos membros desta, ocupados com as obrigações de deputados, o tempo e os meios para apurar a história dessa testamentaria, por isso se contentaram nessa parte com os fatos apontados no relatório do projeto de lei, e foi desses mesmos fatos e da letra do testamento, que deduziram os argumentos para provar que o governo estava autorizado a extinguir o colégio, e dar aos seus bens uma aplicação diversa. Cumpre, porém, hoje por esta matéria a sua verdadeira luz. Tanto no relatório que precede o projeto de lei, como na análise se inculca um fato inteiramente falso, isto é, que os jesuítas, aceitando a testamentaria do almirante, passaram a comprar o terreno em que está construído o edifício da Escola Politécnica, a levantaram este, estabeleceram na igreja dele as capelas instituídas pelo testador, denominaram o novo noviciado, da Senhora da Conceição, e começaram a educar aí missionários para irem pregar o evangelho aos infiéis. Nada disto assim sucedeu. O atual edifício da Escola Politécnica foi fundado em 1603, sendo o terreno dele dado à companhia por Fernão Teles de Menezes, governador da Índia em tempo de Filipe II. Os bens que o fundador doou para este objeto àquela congregação montavam ao valor de 20 mil cruzados, soma avultada ainda naquela época. O título da nova casa foi, de Nossa Senhora da Assunção, e em 1619 estavam acabados os lanços que olham para o poente, nascente sul e a igreja como atualmente existe, porque um negociante flamengo, que entrou na companhia, aplicou a essa obra todos os grossos cabedais que possuía. Então o noviciado, que até aí estivera na quinta de Campolide, uma das que deixara Fernão Teles de Menezes, se mudou para a nova residência, onde subsistiu até a expulsão daquela ordem. O P. Franco na obra intitulada, Imagem da Virtude em Lisboa, nos capítulos 2 e 3 do livro 1, narra miudamente este negócio, e provavelmente ele sabia melhor a história da sua congregação que o senhor deputado por Lamego, ou o autor da análise, que dizem o contrário disto. Até a extinção dos jesuítas, este noviciado conservou o título da Senhora da Assunção. Em 1758 lhe dava essa denominação o P. João Baptista de Castro, Mapa de Português, tomo 5. Página 483-4, acrescentando, experimentou este templo seu destroço, com o terremoto, mas já se acha restabelecido. O citado P. Franco, individuando todos os que contribuíram, ainda com legados mínimos, para a feitura daquela casa, conta por último P. Miguel Dias, que nela vivia em 1717, época da impressão da imagem da virtude em Lisboa, e nem a mais remota alusão faz ao almirante de Castela, cuja herança tão avultada era. Donde, pois, nascerá o querer-se inculcar a ideia de que tudo quanto constituía a dotação do colégio provinha da testamentaria de Dom João Tomás Henriques, cujo testamento tem a data de 1705? Será da má-fé, ou da ignorância? Farei o favor de supor que os autores do projeto e da análise ignoram que o ano de 1603 passou muito antes do de 1705, e que o de 1717 é posterior a este. Em 6 ou 7 lugares do testamento do almirante se fala do noviciado que se havia de fundar, como de uma coisa futura nem de outro modo podia ser, visto que a execução desse testamento dependia do resultado da Guerra da Sucessão, fato que foi resolvido em 1713 pelo Tratado do Trest. Era então que os jesuítas podiam saber se o lugar dessa fundação era Lisboa ou Madrid. Mas aqueles sanctos varões parece que nunca reconheceram Pilipe V, e talvez estribados em alguma distinção teológica, foram devorando os rendimentos da testamentaria sem curarem do nuevo noviciado título de Nuestra Senhora de La Concepción, que o bom almirante tinha tanto a peito fosse edificado. De duas coisas uma, ou os jesuítas adjudicaram a testamentaria ao noviciado da Senhora da Assunção, ou não o fizeram, e conservaram em seu poder essa herança desde 1713 até a sua expulsão, sem cumprirem a vontade do testador, visto que este ordenava se edificasse o nuevo noviciado em Lisboa, logo que se decidisse contra o arciduque Carlos a questão de Espanha, completamente perdida para este desde a paz do Trest. Se o autor da análise aceitar a primeira hipótese, que apesar de falsa lhe é mais favorável, fica provado que a vontade do testador foi ofendido, pois o noviciado nem era nuevo nem de Nuestra Senhora de La Concepción, caso grave no entender do autor da análise e se os parentes do almirante não vieram então reivindicar essa herança das mãos dos jesuítas, de certo não farão agora que têm decorrido 130 anos bem medidos por cima dos ossos do honrado castelhano, se preferir a segunda hipótese, que supomos ser a verdadeira. Dobrada razão havia para já ter sido feita há um século essa reivindicação, porque em tal caso mais flagrante fora o não cumprimento da última vontade do testador. Se eu me persuadisse de que os jesuítas tinham sabido arranjar o negócio de modo que essa casa da Cotovia ficasse sendo, relativamente aos bens doados por Fernão Teles, o noviciado da Senhora da Assunção fundado em 1603, e relativamente aos bens legados pelo almirante o noviciado da Senhora da Conceição fundado em. Não só creria quantas calunias o Marques de Pombal disse da companhia no livro que pôs às costas de José de Seabra, chamado Deducção Cronológica, mas até creria quais jesuítas eram capazes de realizar impossíveis, isto é, fazer que duas coisas diversas fossem uma só, ou que uma só fosse duas. Desejaria eu que o autor da análise me dissesse o mês, o ano e o lugar em que se lançou a primeira pedra do novo noviciado da companhia debaixo do título da Senhora da Conceição, em cumprimento da muito explícita e terminante disposição do testamento de Dom João Tomás Henriques. Era este um ponto de arqueologia monumental que muito me importava não ignorar. O que tudo isto venha a ser é uma deplorável miséria. Tinha a comissão ponderado, e no meu entender com justo fundamento, que se pela falta do título da Senhora da Conceição e das opas, garnachas ou balandraus dos colegiais, que, no entender do autor da análise, parece que substituíam piamente as sotainas jesuíticas, corria a fazenda pública o risco de uma ação de reivindicação, por maioria de razão a devia recear por legados pios, impostos nos bens dos conventos e mosteiros e não cumpridos pela maior parte, desde a incorporação deles nos próprios da nação. O autor da análise destrói este raciocínio com duas palavras. diz que os bens dos mosteiros e conventos são absolutamente casos diferentes porque eram doações regias de bens próprios do Estado, para usufruto das ordens, que só eram administradoras e não podiam alienar, e por consequência o governo doava do que então era seu e podia doar, e já se vê que, não existindo os usufrutuários, que o mesmo governo tinha o poder e direito de extinguir, os bens reverteram a sua origem pelos mesmos títulos, e porque não eram próprios, nem podiam ser, e ainda que o fossem havia herdeiros a eles, pois é sabido que os frades não podiam possuir bens alguns. E portanto também não podiam, nem tinham que testar. Fiquei extasiado quando li este período. Confesso com a mão na consciência, que nunca vi algaravia semelhante, apesar de ter visto bastante tipo e papel estragados. Um fardo apertado em prensa hidráulica dificultosamente será tão maciço, como o feixe de disparates que encerram essas poucas linhas. Pois os bens dos mosteiros, que eram casos e eram doações, faltou chamar-lhes distinções para termos neles um curso de gramática, direito e teologia, eram todos originariamente bens da coroa. Que o autor da análise se aproxime do primeiro cartório monástico que lhe ficar a jeito, abra o primeiro maço de doações ou cartas de testamento que lhe cair nas mãos, leia, se poder entrar com ele, o primeiro pergaminho que achar, e terá 9 probabilidades contra uma de encontrar nele alguma doação particular. É preciso ter trazido toda a vida, não digo já os olhos e ouvidos cerrados, para nunca saber os mais superficiais rudimentos da história econômica do nosso país, mas até os poros betumados de modo que nem deixem transudar no espírito esses rudimentos, para afirmar semelhante despropósito, que em verdade não merece resposta. Agora, por outra parte, se o autor querer saber se porventura as ordens monásticas podiam alienar seus bens, pergunte a qualquer jurisconsulto o que determinavam as leis da amortização, estabelecidas entre nós desde o começo da monarquia, e postas tantas vezes em novo vigor, quantas o abuso as tinha feito esquecer. Mas para que gastar tempo em esmiuçar uma enfiada de coisas, que constituem aquilo que os ingleses chamam um perfeitíssimo nonsense? Diz o autor da famosa análise, que é bem singular a comparação do noviciado dos jesuítas com o colégio dos nobres, feita pela comissão. Pouco importa saber se tal comparação é singular, o que importava era averiguar se ela vinha a ponto, e servia para o intento de provar que era um descomunal destempero pretender que o colégio dos nobres fosse apenas uma leve transformação ou antes continuação do noviciado jesuítico. Para refutar tão ridículo sofisma foi que a triste Comissão de Instrução Pública da Câmara dos Deputados comparou o Instituto e Fins do Noviciado com o Instituto e Fins do Colégio, e daí concluiu que nenhuma paridade havia entre as duas coisas, se eu torno a repetir que há tanta analogia entre elas como entre o preto e o branco, entre o mar e a terra, entre o autor da análise e um homem que saiba gramática, lógica e história. O que, porém, iguala, se não vence, qualquer das melhores cenas de Molière é ver, tanto no relatório do projeto como na análise, os autores destes dois papéis imortais, cheios de santo respeito pela memória do Marquês de Pombal, como César perante a imagem da pátria na passagem do Rubicon, desbarretarem-se e curvarem-se ante o nome do grande ministro, senão em cada linha, ao menos em cada parágrafo, mais no tocante à natureza, índole e objeto do Colégio dos Nobres, dizerem-lhe sem cerimonia, mentes, ó grande ministro. Com efeito, o Marquês de Pombal assevera no preâmbulo do regulamento deste instituto que o seu intuito era fazer ressurgir nesta nova criação os antigos colégios de São Miguel e de Todos os Santos, estragados e sucessivamente aniquilados pelos jesuítas, a quem o Marquês atribui a decadência literária de Portugal como lhes costumava atribuir, creio eu, até o demasiado frio, ou excessivo calorimetria. Já se vê, portanto, que bem longe de instituir no novo colégio uma reminiscência jesuítica, era o apagá-las todas que lhe tinha em mira. E de certo que Sebastião José de Carvalho entendia, como a Comissão de Instrução Pública, que o colégio não só nada tinha com o noviciado da companhia, mas até lhe era diametralmente oposto em índole e fins. Aliás, o largo preâmbulo daqueles estatutos seria um absurdo, uma espécie de projeto de lei número 58-A, ou uma casta da análise como a que serve de contraforte a essa magnífica peça de arquitetura legislativa. Neste ponto me vejo constrangido a mudar de tome e a tratar séria e severamente o que na verdade não merecera, se a dobreza e má fé pudessem jamais ser apenas ridículas, ainda quando afogadas em um tremedal de népcias. tinha dito o senhor deputado redactor do projeto de lei número 58, no seu relatório, pela extinção dos jesuítas conhecendo o governo que aqueles bens não eram deles instituiu o denominado Colégio dos Nobres com os mesmos ônus etc., diz o autor da análise. A Exola não se intitula Colégio de Nosso Senhor da Conceição, como determina o testamento que posto este objeto seja pela comissão tractado bem levemente. Contudo é vontade expressa do testador, pobre gramática, e tanta consideração mereceu esta circunstância ao senhor Dom José I, que não só deu igual denominação ao Colégio Real dos Nobres, porém, etc., deixando de parte a trapaça de confundir noviciado e colégio, com o dizer que o testamenteiro determina que o novo instituto se intitule Colégio de Nossa Senhora da Conceição, quando o que nesse papel se dispõe é a instituição de um noviciado deixando de parte, digo, esta esperteza Eldin, farei só uma observação sobre o que se contém nas duas passagens citadas, e conhecer-se-á a boa fé dos pios restauradores do Colégio dos Nobres. Esta observação é simplicíssima. A data da carta de lei da instituição do colégio é de 7 de março de 1761, e a da carta de doação da testamentaria do almirante de Castela e dos bens do noviciado da Cotovia, feita ao mesmo colégio, é de 12 de outubro de 1765, de modo que veio a causa quase 5 anos depois do efeito. O nome que isto merece não serei eu quem o lance sobre o papel. A consciência dirá a alguém qual ele seja. É repreendida a comissão pelo a da análise de ter tratado levemente a questão do título de Nossa Senhora da Conceição, conservado pelo colégio, e não pela Exola Politécnica, o que constitui, segundo a da análise, um dos ponderosos motivos para a extinção dela. A comissão tratou este objeto como todo e qualquer homem sensato tractaria, e persuadiu-se de que ninguém veria nisso menoscabo da religião, que de certo modo se lhe pretende atribuir. Membros tinha essa comissão, cujas opiniões em matéria de crença são assaz conhecidas, para que se não pudesse duvidar um momento do seu respeito à divina filosofia do Calvário. Mas cumpre que eu diga ao a da análise, que o cristianismo não consiste em apoiar no céu interesses mesquinhos da terra que somente aqueles que não têm a seu favor razões ou fatos, são os que costumam invocar o nome de Deus ou dos santos, para resolverem questões materiais e positivas si que Jesus Cristo, o qual, em coisas de religião, sabia ao menos tanto como o mui ascético a da análise, preferia os publicanos e gentios aos escribas e fariseus, porque para ele, entre todos os vícios e crimes que se aninham no coração humano, o mais atroz e detestável era a hipocrisia. Com efeito, que significa no século atual ocupar uma câmara legislativa com questões de beatas? Que tem o sublime evangelho do crucificado com o denominar-se tal ou tal edifício da Senhora da Conceição, da Assunção, das Dores, da Piedade ou doutra qualquer invocação? Que tem com isso a moral pública ou as virtudes privadas? O que é verdade é que se o Colégio dos Nobres conservou algum vestígio do noviciado da Cotovia, foi a força de inspirar as artimanhas jesuíticas que fizeram aparecer no ano de 1840 um parágrafo inédito e de matéria nova, para adicionar ao capítulo das Unhas Bentas, que se lê em certo livro atribuído a um dos mais célebres membros da Companhia de Jesus. Se eu quisesse tocar em todos os erros, inexactidões e misérias, que, tanto no relatório do projeto de lei como na análise, se encontram acerca da origem, natureza e circunstâncias desses bens que hoje constituem a dotação da Escola Politécnica, faria um livro bem extenso e bem impertinente, porque a substância do comentário havia forçosamente de ser da mesma espécie da do texto, mas não posso deixar de notar a insistência verdadeiramente cômica com que se repete que não foram os jesuítas os herdeiros do almirante, mas sim Nossa Senhora da Conceição. Como a da análise foi membro da junta da fazenda do colégio, desejaria eu que lhe publicasse as contas correntes do noviciado da Cotovia, para se ver a importância das remessas dos rendimentos que os jesuítas mandavam para o céu, e como eles faziam a divisão desses rendimentos, os da testamentaria do almirante para a Senhora da Conceição e os da herança de Fernão Teles para a Senhora da Assunção, sua santíssima irmã. Nem seria de menos curiosidade o saber o nome do honrado mercador que lhes dava as letras de câmbio sacadas sobre algum dos banqueiros celestiais, porque era esse um nome digno de preencher a lacuna deixada no catálogo dos santos, pela supressão do de Bento José Labre, que a rota romana pôs fora do santoral, por ter sido o que muita gente é neste vale de lágrimas, embusteiro e hipócrita. Deixemos já esta principal e importantíssima questão dos bens do colégio, questão de sandices históricas, jurídicas e canônicas, questão de opas e bentinhos, balandraus e garnachas, questão entre produtos químicos e produtos culinários, questão fétida de cobiça e egoísmo, a qual era na verdade mais digna de escarneio que de grave discussão, porque há neste mundo coisas tão ridículas, que tratadas seriamente comunicam a quem cai nesse erro uma boa porção da qualidade característica da sua natureza.